Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma celebração da Ibira, nossa Igreja Batista Ibirapuera. A todos que aqui estão e aqueles que também nos acompanham aí pelo YouTube, pela internet. Sejam bem-vindos. Viver para quê? O texto de Eclesiastes é dose. Faz a gente pensar. E ele faz a pergunta diversas vezes. Viver para quê? Para quê? A gente conversou isso semana passada, há duas semanas atrás, trabalhar para quê? E hoje a gente vai falar tempo para quê? Para que a gente precisa do tempo? Para que serve o nosso tempo? Talvez esse seja um dos textos mais conhecidos aí de Eclesiastes, né? O capítulo 3, se você está com a sua Bíblia e quiser acessá-la, abri-la, fique à vontade. Tempo para quê? Vai ser o tema desse nosso bate-papo nesse final de tarde aqui. Mas antes de falar de Eclesiastes, eu quero falar um pouquinho sobre como começou tudo isso. A Bíblia fala, no primeiro versículo dela, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Um outro versículo que fala bastante sobre, nos dá uma pista de como começou o mundo, é João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, ou seja, teve um início. Se teve um início, talvez a primeira coisa aí que Deus criou foi o tempo. O tempo muito provavelmente foi o que Deus criou. Afinal de contas, Deus, ele é eterno. O nome dele é eu sou, eu era, estou sendo, serei. O Yahvé é Deus, ele era, é, está por vir. Ele é eterno. É algo que está fora aí da nossa mente. Então, o eterno criou o tempo. E a partir da criação do tempo, ele vem e cria todas as demais coisas. E esse texto aqui de Eclesiastes 3, que a gente vai conversar nesse final de tarde, é para falar sobre esse negócio que Deus criou, que chama tempo. Mas antes da gente ler o texto aí para valer e mergulhar nessa meditação nesse final de tarde, eu queria convidar você de novo aí a abaixar sua cabeça para a gente pedir a direção de Deus desse papo. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor de tudo. E pedimos a Tua bênção, a Tua iluminação, a Tua sabedoria, para podermos meditar, refletir nesse trechinho da Tua palavra, para que a gente aprenda um pouquinho mais com o Senhor. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco e queremos pedir realmente a direção que vem de Ti nesse final de tarde. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, chegamos aí, Eclesiastes 3. Diz assim: para tudo, há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito ou cada atividade debaixo do céu. Essa expressãozinha que a gente vai conversar daqui a pouco mais sobre ela. Olha só um belo poema agora que começa. É tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Esse daqui ninguém sabe o que é, né? Nem os comentaristas. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar, tempo de desistir. Ah, deixa quieto. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de, puxa, viver em paz. Aí ele faz a pergunta mais recorrente, talvez, aí do livro de Eclesiastes. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Eu tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez também fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem, olha só o que ele pôs no coração do homem, o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Aí ele faz aqui duas descobertas. Eu descobri que não há nada melhor, essa é outra expressão bem característica de Eclesiastes, não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto se vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho, ah, isso é um presente de Deus. E ele sabe, sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi e o que será, já foi. Anteriormente, Deus investigará o passado. Bom, até aqui vai ser a nossa reflexão hoje. Esse texto aí de tempo para tudo, ele é muito, geralmente, usado para falar, olha, tem um tempo para você fazer tal coisa, tem um tempo para você fazer aquela outra coisa. Tem a hora que a gente chora e tem a hora que a gente ri. Tem a hora que a gente costura, tem a hora que a gente rasga. Tem a hora que a gente espalha pedras, a gente vai ver daqui a pouco um pouco mais sobre isso, e olha a hora que a gente recolhe. Então parece que há uma ocasião certa para cada coisa que acontece na nossa vida. É, de certa forma tem. Mas o grande enfoque aqui, ele começa no versículo 1, na expressãozinha final dele ali, que fala assim, debaixo do céu. Tudo o que Eclesiastes fala debaixo do sol é do homem sem a atuação de Deus. É o homem sozinho por si só querendo fazer acontecer e resolver. Não sei se você se identifica com isso, mas às vezes eu me identifico muito, oh meu Deus. Mas enfim, a hora que ele fala debaixo do céu é debaixo da ação soberana de Deus. É reconhecendo quem Deus é, é reconhecendo que Deus age por trás de cada coisa que acontece na nossa vida. Que Deus está por trás de tudo e Ele é a última pessoa, em última instância, que é responsável por tudo. Então, é diante da soberania de Deus, diante da ciência de que Deus age em todas as coisas, que ele faz esse belo poema aqui com grandes contrastes da nossa vida diária. E aí ele começa, né? Pelo começo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Uma coisa que eu me lembro de um professor de seminário que ele falava muito, ele dizia assim, se você não souber como você vai morrer, você não sabe como viver. A forma que a gente enxerga a vida após a morte muda a forma que a gente vive o aqui, o agora e o hoje. Então, a todos que aqui estamos, teve um tempo de nascer. O tempo de morrer, Deus já sabe. A gente ainda não. Pode ser a hora que a gente sair para atravessar a rua. Pode ser a hora que você for buscar um copo de água na sua casa no meio da reflexão que você não aguenta mais ouvir. Pode ser. Você pode tropeçar, bater a cabeça... Já era, eu tive um amigo não faz muito tempo, ele não morreu em casa, mas é um pouco mais novo que eu, ele foi realmente sair de um cômodo para o outro, tropeçou num cabo de vassoura lá, ficou com o pé engessado 3 meses. Pô, em casa, você está suscetível a risco em qualquer lugar, é isso, não tem jeito. Então, há o tempo de nascer, um tempo de morrer, e aí ele segue, o tempo de plantar e o tempo de arrancar. Não adianta a gente querer fazer as coisas do jeito que a gente acha que vai fazer e acontece. Por exemplo, na casa dos meus pais tem uma parreira de uva. Setembro, esse mês que nós estamos, é um mês que meu pai vai lá e poda, para que no fim do ano, lá perto do Natal, tenha um cacho de uva gostoso, dê para fazer um bom suco, né? E comer a uva. Agora, se ele, simplesmente porque ele quer, resolver podar esse negócio em julho, ou então em outubro, não vai dar certo. Há um tempo aí que é certo. Então, Deus é soberano. Deus criou assim. Não adianta a gente querer lutar e brigar com isso. Tem que entrar na dança nesse sentido. E aí ele segue. Tempo de matar e tempo de curar. Aí agora você deve estar se perguntando, Betinho, qual é o tempo de matar? É agora que eu posso matar minha esposa? É isso? O texto está deixando? Eu não aguento mais esse cara do meu lado. Ele não faz nada, não me ajuda com uma coisa. É tempo de matar, então é agora. É isso? Tenho essa liberdade? Acho que não é bem por aí. Pô, se você se recordar, esse texto aqui foi escrito talvez aí no mínimo há uns 2.400 anos atrás, numa época que reis brigavam entre reis, reinos. Então, vamos dizer que a indústria bélica era mais próxima, latente, do que hoje. Então, havia um tempo de matar quando um povo entrava em briga com outro povo. Então, é mais ou menos nesse sentido, então, que há um tempo de matar quando há guerra. Se o Brasil entrar em guerra, ou você vai, nós, né, principalmente os primeiros homens, né, ou a gente vai para a guerra e mata, ou a gente morre. Ou uma ou outra. Então, há um tempo de matar, é mais nesse sentido, numa questão de guerra. Tanto é que o texto vai falar sobre isso mais para frente. E aí ele segue também aí, né, tempo de curar. Às vezes a gente pensa que é Deus e quer fazer que cure alguma coisa do dia para a noite, rápido. E nesses dias isso está muito próximo a nós. Às vezes a gente também acha que é com aquilo que a gente faz, não, eu não vou sair da minha casa, eu vou ficar esses dias em pandemia, vou ficar recluso, tudo que chega na minha casa eu higienizo, limpo tudo, deixo um brinco, ninguém entra de sapato em casa, tá aquele jeitão máximo possível para não pegar nada, absolutamente nada. Se você acha que é assim que deve viver, faça isso, é bom, é louvável, legal. Agora, não confie que isso vai fazer com que você não pegue um vírus ou outro. Porque quem guarda ou quem faz você pegar o vírus não é Deus. E às vezes, eu vou te dizer uma coisa, hein? Os mais paranoicos acabam sofrendo e pegando. Não sei porquê, mas parece que tem alguma lei de Murphy nessa história. Então, não coloque a sua confiança naquilo que você acha que faz e acontece. Porque nós somos limitados. Vai passar um tempo, a gente vai virar pó. E esse texto de Eclesiastes lá para frente vai falar sobre isso, que a gente veio do pó e do pó a gente vai voltar. Então, não coloque a sua confiança nisso, mas também não coloque a confiança de que, não, eu vou ser um vida louca, eu não estou nem aí para nada, é o outro extremo, né? Ah, simples, é para usar máscara, eu não uso, eu não quero saber, Deus cuida, Deus guarda, Deus cuidará de mim, vive cantando até o velho hino, né? Cara, aí também não. Deus é soberano sobre tudo, é soberano, mas às vezes também um pouquinho de cuidado vai bem, mas não fique nos extremos, não vale a pena. Pois bem, aí o texto segue com diversos contrastes, eu não vou talvez entrar em todos aqui, eu só queria dar o destaque em um especial, que é o 5 aí, que é, ele fala, né, do tempo de espalhar pedras e o tempo de ajuntá-las. Lembra que eu falei da questão da guerra? Quando se fazia guerra há 2000 e tantos anos atrás, espalhar pedras era algo que você acabava com a plantação do seu adversário. Aquele terreno bom, fértil, vira um terreno que não tem mais valor. É um terreno que você não consegue plantar nada. Lembra de uma história lá em Gênesis que fala de quem abriu os poços e depois veio um povo estrangeiro e fechou todos os poços? Entulhou, jogou um monte de pedra. Então, o que que eles estavam fazendo ali? Estavam guerreando, espalhar pedras. Essa questão aqui é de atrapalhar o terreno do seu adversário. E a hora que você conquistou, você ganhou a batalha, você vem lá e, ó, ajunta as suas pedras. É isso que ele fala ali no texto, né? E aí, no finalzinho, outra coisa aqui que é de destaque, né? Porque a maioria é clara, mas eu vou falar aqui as mais obscuras. Talvez o tempo de rasgar, no versículo 7, e o tempo de costurar. Quando alguém morria, o que que era normal de se fazer? Rasgar sua roupa, virar um pano de saco e se colocar em choro, prantear, sentir a dor daqueles que estavam sentindo. Mas aí depois que um negócio passa, muda, aí você costura a roupa e volta à normalidade. Então, os tempos são nada mais do que ciclos da vida, da mesma forma que a gente viu no capítulo 1 aqui do Eclesiastes. E diante disso tudo, que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu e que Deus é soberano, qual que é a nossa relação com Deus? Talvez pelo menos dois aspectos aqui que me saltam assim na memória, que eu queria que a gente pensasse, é sobre a confiança em Deus, sabendo que, poxa, aquilo que tenha acontecido na nossa vida, seja mudar por uma praia, seja de repente ficar desempregado nesse meio de caminho, e dali a pouco arrumar um emprego, duas semanas depois, quando você nem imagina, no meio de uma pandemia, pô, só pode ser Deus. Deus está no controle dessas histórias. Então, um grande aprendizado que a gente tem nessa história é que a gente aprenda a confiar em Deus. E uma outra questão é de nós nos colocarmos no nosso lugar, humildes, porque nós somos limitados, nós somos frágeis, não somos perenes, nós somos temporais. Então, é nós nos colocarmos no nosso lugar de verdade. E aí, a gente às vezes quer resolver tudo do nosso jeito, né? E eu queria compartilhar uma história de um conhecido que é a seguinte. Há muito tempo eles procuravam um apartamento, eles queriam mudar. E procuravam isso desde antes aí da pandemia, faz quase um ano. Procurava. Até que no meio aí da pandemia encontraram um aí que eles acharam interessante. Pois bem, acharam esse interessante, mas o cara gostou e a menina não. Passado aí um tempo, mudou a história. E a menina falou, eu acho que tá legal esse apartamento. Vamos lá, vamos fazer uma proposta. Fizeram a proposta. Só que aí a hora que fizeram essa proposta, tinha uma proposta antes. já tinham recebido uma proposta antes, então falaram, ah, de vocês, é a segunda aqui, essa ideia a gente analisa ou não. Então, sabe, deixaram de lado. Pois bem, passaram-se aí mais umas 3 semanas, esse cara aí me falou que ele ficou pensando o seguinte, eu deveria ter falado para minha esposa, tá vendo? Você não quis me fazer a proposta naquela hora? Cabeçuda, teimosa. Por que que a gente não fez a proposta antes? Oh, daria para ter resolvido. Não, passou um tempo, não fizemos. E já tem gente na frente. Mas aí depois ele pensou melhor e falou, ah, que adianta eu falar isso? Não vai adiantar nada. Vai mudar alguma coisa? Ficou quieto, né? Às vezes, para o homem, isso é importante. Fique quieto, pense, mas não externe, não. Fique, guarda aí. Ah, enfim, aí não falou nada. Passado aí 2 semanas, esse pessoal lá da imobiliária liga e fala, ó, o apartamento está disponível. Vocês estão interessados ainda? Pois bem. Estavam interessados, esse casal, para encurtar a história aqui, para não ficar delongando muito, vão se mudar aí, talvez, no próximo final de semana. Poxa, tá vendo? Às vezes a gente acha que a gente está no controle e quer fazer o negócio acontecer do nosso jeito. Talvez aquela proposta que eles não mandaram, como já tinha recusado uma documentação, por eles terem mandado uma proposta menor, acabaram aceitando. Um outro caso, e isso recentemente também, um amigo estava fazendo umas questões de papelada, precisava fazer umas traduções aí juramentadas, e ele, vamos falar assim, vai, ele recebeu a ordem na segunda, ele estava na quinta-feira, assim, incomodado que não tinha ainda feito aquela papelada juramentada, entregado um negócio, porque ele queria fazer acontecer e resolver logo e pronto, né? Ele incomodado com aquilo, estava para fazer, na quinta-feira ele recebe uma mensagem e falam que aquele monte de papelada que era para ele fazer juramentada, sabe como que é as coisas no Brasil, né? Caiu, não precisou mais fazer aquilo, economizou uma boa grana. Imagina, se ele tivesse pegado e feito na hora, e ele estava incomodado, porque geralmente ele faz logo e desenrola, tá vendo? Deus é soberano, sobretudo nas nossas vidas. Com certeza, se abrisse aqui ou aí também dos comentários pela internet, com certeza muitas histórias nós poderíamos ouvir de que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Mas, diante dessa sabedoria de que Deus está no controle de todas as coisas, o sábio, o mestre aqui de Eclesiastes faz a pergunta, o que ganha? Qual o proveito, qual o dividendo, qual o lucro do trabalhador com o seu esforço? Todo o trabalho de uma pessoa, por maior que ela seja, por maior que ela se esforce, essa semana saiu a lista dos 10 brasileiros mais ricos, né? Dos bilionários ali, né? A galera, 100 e poucos bilhões, né? Tal, tal, tal. Tem alguns aqui entre nós, estão fazendo... Mas, enfim, a galera... Meu, o que proveito tem de todo o seu trabalho? Por mais trabalhador que a gente seja, por mais dedicado, a gente consegue mudar alguma coisa do plano de Deus na história? Não, não tem jeito. É essa a resposta que ele vai dar na sequência. Por isso ele diz lá no versículo 10 e 11, a gente vai seguir aqui. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. E aí aqui ele segue no versículo 11, que é um dos que eu mais gosto aqui desse texto de Eclesiastes. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também impôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Deus colocou no nosso coração o desejo pela eternidade. E o que é a eternidade? Para a gente entender o que é a eternidade, a gente precisa entender quem é o eterno. A gente falou no comecinho, Deus é eterno. Eu e você, nós não somos eternos. Nós somos infinitos. Nessa terra, finitos. Mas para o além daqui, infinitos. Porque a gente teve um começo. Agora, aquele que é eterno não tem começo e não tem fim. Deus é eterno. Deus está além disso. É meio doido, às vezes, a gente pensar, né, que Deus precisou criar o tempo e o espaço para as coisas acontecerem. O eterno criou o espaço no tempo. E aí ele colocou nesse espaço, a partir desse espaço, a partir da terra, ele cria o homem. E ele coloca no homem aquilo que ele tem de mais precioso, a sua imagem e a sua semelhança. Por isso, que dentro do nosso coração tem esse tal de negócio de eternidade. E Agostinho fala, né, que o meu coração não encontra descanso. Não tem como o meu coração encontrar descanso enquanto eu não encontrar paz em ti. Jorge Camargo fez até música disso, né? Nosso coração não encontra descanso. Aí ele adaptou. Nosso coração não encontra descanso até que descanse em ti. O nosso coração tem um vazio tão grande que somente aquilo que é eterno é capaz de preencher. Por isso que às vezes a gente busca pela fonte da juventude, a gente quer ficar novinho para o resto da vida, a gente quer parecer jovem para sempre. É por isso que as mulheres gostam de ter as unhas bem pintadas, os homens que têm cabelo gostam de estar com o cabelo arrumado. A gente busca que a nossa aparência seja melhor para sempre. Tá certo que tem uns que não tem muito jeito, né? Mas paciência, procuram, tentam, pelo menos. A gente tem um anseio pela fonte da juventude, né? Alguma coisa nesse sentido. E é interessante que a gente sempre quer ter o futuro de alguma forma controlada. Por isso que a gente faz o que faz de acordo com o que faz. A gente vive pensando muitas vezes naquilo que há de vir. Por mais que aquele que diga, ah, eu não vou me preocupar com o futuro, ele está se preocupando com o futuro, falando que não se preocupa com o futuro. Então, não tem jeito, não tem como fugir disso. É intrínseco à nossa existência esse desejo pela eternidade. E aí é interessante as descobertas que o pregador aqui, o sábio, o mestre faz. Versículo 12, do capítulo 3 de Eclesiastes. Descobri, aí ele vai voltar àquilo que a gente viu semana passada, que não há nada melhor para o homem que ser feliz e praticar o bem enquanto se vive. E aqui essa ideia de praticar o bem, na nossa realidade e mentalidade hoje, é muito praticar o bem, é uma ajuda humanitária, é doar alimento, é fazer uma cesta básica e dar para alguém. A nossa mentalidade de fazer o bem vai nesse sentido. Agora, a gente precisa entrar no contexto aqui para entender essa história melhor. O fazer o bem ali era mais no sentido de você, o leitor, viver bem. Ele viver bem do jeito que vive. Então, aqui é muito mais a ideia de que a vida é uma dádiva. A vida é mais leve quando a gente entende que ela é uma dádiva e não que é quando ela é uma conquista da nossa vida. Foi até uma das coisas que a gente comentou na semana passada na nossa reflexão. Então, quando a gente consegue compreender, consegue visualizar, viver, que é o enquanto, o agora, o durante, a vida fica mais leve. Então, esse é o sentido aqui que o grande mestre sábio estava dando na toada. E o texto segue, caminhando para o nosso fim, no versículo 13. Então, o 12 é o durante, e aí ele vê, né, no versículo 13, descobri também que poder comer as coisas mais básicas, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus, é uma dádiva, é algo que quem dá é Deus. Então, o grande ponto aqui nessa história toda é, meu, homem, leitor, entenda, você é finito. Dentro de você tem algo que é um anseio pelo que é eterno, e Deus é eterno. O que você vai fazer da sua vida diante disso? Qual é o tempo que você está vivendo? E aí, para a gente caminhar para o fim, eu queria convidar você a pular algumas, talvez centenas de páginas, e ir lá para Gálatas 4. Olha só o que fala lá em Gálatas 4. 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quando chegou a plenitude do tempo, o tempo exato, o tempo preciso, por mais que governadores tentem mudar antes de Cristo e depois de Cristo, Cristo vai continuar sendo o marco da história e não conseguiu mudar. Naquele dia oportuno, Jesus nasceu, vindo de uma mulher e do Espírito Santo. Na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. É interessante, né? O tempo. Às vezes a gente fica pensando, cara, como que eu vou... Betinho, eu tenho muita dificuldade em viver dessa forma, entendendo que Deus está por trás da história, Deus está por trás da minha existência, por trás daquilo que acontece na minha vida. Eu quero fazer acontecer logo do meu jeito, acabou e pronto. Como que eu faço isso? Me dá uma ajuda. Eu vou falar, bem-vindo ao time. Eu também tenho muita dificuldade de querer sistematizar e colocar tudo nas minhas caixinhas, planilhas e fazer acontecer. É difícil. Agora, a grande chave para a gente entender que Deus é soberano, que Deus está por trás da história, é que Ele, um dia, enviou o Seu Filho, na plenitude dos tempos, para nos tirar desse nosso eu, dessa nossa mesmice, do nosso controle, daquilo que a gente acha que faz e acontece, para que Ele pudesse fazer acontecer na nossa vida. Então, pense aí, coloque aí na sua cachola para funcionar e veja aonde você está querendo fazer acontecer na sua vida. E, de repente, Deus está te convidando, está nos convidando para falar, meu, eu sou soberano, eu tenho um plano muito melhor para você. Talvez o mal, a dificuldade, aquilo que você gostaria que acontecesse e não aconteceu, é Deus que está trabalhando e está agindo de tal forma que lá na frente a gente vai conseguir visualizar isso de uma maneira mais clara e objetiva. A gente não imaginava, por exemplo, que ia acontecer uma pandemia no começo desse ano. Certamente muitas coisas ocorreram. E aí, na sua vida, o que, que você conseguiu visualizar que, poxa, isso aqui foi Deus? O convite nesse final de tarde é que a gente se coloque no nosso lugar, que a gente se coloque como servo, que nós nos coloquemos com aqueles que necessitam da ação soberana de Deus e que a gente reconheça, através de Jesus Cristo, que veio na plenitude dos tempos, para que a nossa vida seja uma vida um pouco mais fácil de viver. Porque se a gente quiser fazer e acontecer do nosso jeito, vai ser difícil. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para que isso possa ser uma verdade na minha vida e também na de cada um de nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, sabendo que o Senhor realmente tem o controle. Ó Deus, quebranta o nosso coração, quebranta nossa teimosia, nossa mente dura, nosso coração de pedra que muitas vezes não está sensível à Tua vontade e não está disposto a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor que um dia mandou o Seu Filho na plenitude dos tempos para mudar a nossa história, pode fazer isso. E nós pedimos a Tua ação especial nas nossas vidas. Eu peço na minha também, Pai, porque eu preciso de Ti, eu necessito do Senhor, da Tua presença, para que a Tua verdade aconteça na minha vida, Pai. Dá-nos a Tua ajuda, Pai, por favor. É a nossa oração nesse final de tarde, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.